Tenha coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Cacá, essa é a famosa hino de Duran, né, na voz de Chico Buarque, né, da obra Ópera do Malandro, de 1978, e eu quis colocar essa música, Cacai, porque como a gente fala aqui da capital madrasta, eu não poderia, né, perder a oportunidade de falar com você aqui para falar sobre esse convescote de bens nascidos, que aqui tentaram e por muito conseguiram, né, romper de fato as balizas do Estado Democrático de Direito, fazendo tudo que eles fizeram, né, que é esse pessoal da Lava Jato. Mas, assim, o jurista Pedro Serrano, quando esteve aqui, Cacai, ele esteve no mesmo balcão em que você está sentado, ele falou que o problema não era que se chamava República de Curitiba, o problema era que esse convescote de burgueses, ele se pretendia um império de Curitiba, não uma república de Curitiba. É por isso que eu queria resgatar, é possível, será que a gente consegue resgatar alguma coisa do sistema judiciário imparcial depois dessas atuações mais que obscenas desses, como a gente diz aqui na cidade, desses piás de prédio que aqui moravam? Será que é possível a gente resgatar assim uma imparcialidade, voltar a ter uma confiança maior a respeito do judiciário?
Primeiro, Pedro é gênio, né? O Pedro é um cara mais novo do que eu, mas ele representa gerações, assim. Ele é genial para pensar, para formular ideias. Eu tenho um enorme carinho e respeito por ele. Eu acho que nós tivemos no fundo do poço, assim. De certa forma, eu sou, você talvez saiba, mas eu sou um crítico dos primeiros da Lava Jato. Eu fui advogado no primeiro dia da Lava Jato. Quando eu comecei a ver esse esgoto que estava se transformando, esse grupo daí, coordenado por um juiz, quer dizer, um juiz que, ao fazer a instrumentalização do judiciário, instrumentalizava parte do Ministério Público. Eu saí correndo o Brasil, fiz 4, 5 anos de debate pelo Brasil afora, exatamente por isso, porque eu achava que nós tínhamos que chegar um momento que nós íamos resgatar o sistema de justiça. Então, eu tenho alguma esperança. Eu sou um homem danado, assim, eu acredito ainda, sabe, Felipe? Porque senão ficaria muito cruel fazer a luta que eu faço, que é dentro da estrutura do Poder Judiciário. Eu tive 40 clientes da Lava Jato. Tivemos vitórias importantíssimas. Eu nunca tive um cliente condenado por esse juiz fascista daí. Esse juiz que ordenou e que, principalmente, essa é a palavra que nós devemos usar hoje, que corrompeu o sistema de justiça. Veja bem, no dia que terminou o julgamento, que eu estava sentado aqui na minha casa, vendo na televisão, e ouvindo especialmente o ministro Gilmar, o ministro Lewandowski, que é um ministro fantástico, e a ministra Carmen falando do julgamento, eu ouvia parte do que eu falei aí em Curitiba, que eu falei no interior em Maringá, que eu falei em Londrina, que eu falei no interior da Bahia. Aquilo me deu uma esperança de que a gente vai resgatar o sistema de justiça. Mas o principal é que, terminado o julgamento, eu comecei a falar já de um outro momento, que é: nós temos que responsabilizar essas pessoas. Não pode ficar assim. Nós temos que responsabilizar esse Moro e os procuradores que ele coordenava, principalmente pelo seguinte, Felipe: esse governo fascista que aí está, responsável por pelo menos um terço das mortes, claro, morreriam milhares de pessoas, porque a pandemia foi desastrosa no mundo inteiro, mas a opção pelo culto à morte, pelo negacionismo do presidente da República e do seu grupo, que fez com que estudos indicam, e a OAB designou a comissão da qual eu fiz parte, e nós resolvemos criminalizar, responsabilizar criminalmente o presidente e seus assessores e seu grupo, pela morte, ainda que por omissão, esse grupo do presidente Bolsonaro foi eleito pelo Moro e pelo grupo dele. Nós não podemos esquecer isso. Então, assim, é um grupo que deu certo na visão deles. Eles assumiram o poder, prenderam o Lula, que era o principal opositor, ainda com a toga nos ombros. Ele mercadejou a toga e esbofeteou o judiciário aceitando ser ministro. Depois eles se dividiram, eu comento isso sempre, ali foi uma briga de quadrilha. É divisão de botim. É. Nada mais do que isso. Então agora é a hora de nós falarmos o seguinte: vamos efetivamente tentar fazer um aprofundamento para responsabilizar quem que eles interessavam defender, quem que eles interessavam representar. É o grupo deles? São grupos com poderes, inclusive fora do Brasil? Porque você tem que notar, e é importantíssimo que a gente pense isso, que ali o ministro Alexandre de Moraes, com muita coragem e muita determinação, determinou que não se mexesse com alguns fundos. Só um fundo tinha 3 bilhões e tanto, uhum, que esse grupo tinha reservado para fazer política. Se você for ouvir as gravações, está lá, um fala, ah, eu quero ser chefe da Casa Civil, ah, eu quero ser ministro da Justiça. Eles instrumentalizaram e a corrupção, Felipe, eu sou advogado criminal, não sei qual área que você estudou mais, uhum, mas assim, as pessoas tendem a achar, ah não, o corrupto é aquele que deu dinheiro para o fulano de tal. A corrupção, ela tem diversos parâmetros para ser analisada. Por exemplo, o Moro ganhou o Ministério da Justiça. Tem que ser analisado o que é que deu isso aí. E outra coisa, a corrupção do sistema de justiça é de uma gravidade, porque você faz com que o cidadão perca a credibilidade, perca a fé, perca a crença na possibilidade do Poder Judiciário. E com isso você corrói as instituições. Eu acho que estou certo nessa reflexão, porque logo no segundo ou terceiro julgamento após aquela decisão histórica da parcialidade, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é meu grande amigo, mas que nós temos divergências abissais hoje na interpretação, sim, dessas questões, respeitosamente, ele disse, ah, agora querem criminalizar o juiz e os procuradores. Opa, então estou no caminho certo. Entendeu? Quer dizer, é isso que nós temos que fazer. Com calma, dando a eles aquilo que eles não deram para os réus e para os advogados anteriormente, mas dando todas as condições de ampla defesa. Inclusive, esse Moro costumava dizer, amigos meus me dizem, que ele falava que a maior derrota que teve foi a DC 43, 44, 54, da presunção de inocência. Eu fui o autor da primeira, da 44, 43, e defendi na Tribuna do Supremo, que é a questão da prisão tão somente após o trânsito em julgado. Eles devem hoje ter uma fotozinha minha que rezam todo dia, porque se condenados, nós daremos a ele esse mesmo benefício constitucional. Não sou eu que estou dando benefício, não. É a Constituição que dá. E aí uma colega aqui pergunta, é possível criminalizar? Claro que é. Eu acho que nunca vi. É mais ou menos como a CPI. A CPI, se não fizer errado, ela já tem elementos de sobra para criminalizar o presidente da República, o ministro da Saúde, e aí agora vai descobrir quem mais. Está lá a capitã Cloroquina, está lá o secretário tal que omitiu, o secretário tal que fez uma ação que pode ser... Que a criminalização tem que ter ações que sejam efetivas. Não dá para criminalizar. Eu sou advogado, eu não vou abrir mão das minhas convicções para poder prender ninguém ou responsabilizar ninguém, nem em nome dessa dor de 400 e tantos mil mortos. Manter a Constituição vigindo nessa hora de terror é que vai fazer com que o país saia do outro lado, um país civilizado, Felipe. Uhum. Nós temos uma responsabilizada. Eu estava comentando num debate hoje pela manhã, aqui tem um inquérito contra os procuradores do STJ e começou a sair um boato muito grande de prisão dos procuradores. Deltan, Castor, esse grupo aí da sua cidade, piade prédio, gostei muito da expressão sua. E aí me liga alguém aí do Sul, Cacai, tá sabendo que eles vão ser presos? Eu disse, opa, eu sou contra a prisão deles. Não tem contemporaneidade. Tudo aquilo que eu defendi para constar na lei. E por sinal, eles eram contra? Os procuradores eram contra o habeas corpus para poder trancar a ação.
As 10 medidas.
Claro, a famosa 10 medidas que de contra a corrupção não tinham nada. Nada. Nós ridicularizamos aquela 10 medidas. Nós ganhamos o Congresso Nacional de forma acachapante. Uhum. Mas eles são fracos intelectualmente. Felipe, eu te digo uma coisa. A Lava Jato era uma fraude que tinha um acesso muito grande à mídia e que tinha um excelente marketing. Uhum. Sim, indigentes intelectuais, na sua maioria, pode ter um ou outro ali que tenha preparo, mas a questão deles era política e marketing. E apoio internacional. O que nós temos que descobrir, inclusive, é quem é que estava por trás, quem financiava. Eu falo uma coisa que as pessoas achavam que era menor, falei durante 3 anos Brasil afora. Tem que investigar as diárias desses meninos, investigar o que estão gastando no erário público. Agora aparece, entre eles, ainda tem 100 mil na conta. Ah, por que você não vai para a Suíça? Leva a família. Isso, procurador da República tratando de dinheiro do povo.
Imagina.
Agora eu soube que há um processo desse na Tribunal de Contas da União que está sendo investigado. Porque, simbolicamente, para o cidadão que está lá com as dificuldades todas da vida, Felipe, a condenação criminal, eu não gosto muito dela. Eu não sou um homem que me sinto regozijando com a condenação criminal, porque acho que realmente a condenação criminal é a última rácio e não é isso que vai mudar o Brasil. Mas uma condenação no TCU determinando que essas pessoas devolvam em dobro ou em triplo aquilo que indevidamente tiveram, tem um efeito inclusive para as pessoas que estão acompanhando. Opa, pera lá, esse procurador fez isso. Quando o Poder 360 deu uma matéria dizendo que 3 ou 4 procuradores receberam 5 milhões de diária, aí você começa a ver os absurdos. E às vezes, a vida ensina isso. Eu advogo no Supremo há 40 anos de idade. Eu falo que o diabo não é diabo por ser diabo, é por ser velho.
Por ser velho.
Você vê que às vezes o processo que tem uma questão que não seria tão importante é aquele que pega mais. Nós temos a obrigação de enfrentar, eu concordo com o Pedro, não é nem República de Curitiba, é o Império de Curitiba.
Yeah.
O Brasil tem que fazer essa discussão dessas decisões imperiais. Eu inclusive fiz uma proposta, eu não sei se você viu, posso mandar para você.
Uhum.
Recentemente eu escrevi um artigo, depois fiz uma live no IB, onde eu falo uma coisa simples, mas importante, que é discutir e mudar os poderes imperiais nas mãos dos presidentes de poderes. Você imagina, Felipe, essa CPI vai produzir, eu tenho convicção, um trabalho sério com prova da responsabilidade do presidente, do ministro da Saúde, certamente, de 2 ou 3 assessores. E aí pega esse relatório e qual é a função da CPI? Depois que termina a investigação. Manda para o Procurador-Geral da República para denunciar criminalmente, manda para o presidente da Câmara para apresentar uma representação por impeachment se tiver crime de responsabilidade. Só que o Procurador-Geral da República, ele não é obrigado a denunciar, ele é o dono dos livros que a gente chama. Se ele achar que não concorda com aquilo, e o direito penal, você, por exemplo, a DC-43, nós ganhamos de 6 a 5.
Uhum.
Então não é uma ciência exata. E eu respeito extremamente o Aras. O Aras teve a coragem de enfrentar esse grupo de Curitiba. Porque senão até hoje o Deltan estava aí dando as cartas.
Uhum.
Então, se ele se convencer, por motivos que não cabe aqui dizer, ou por quaisquer outro, que não vai denunciar, nós tínhamos que ter uma mudança constitucional para permitir que um grupo de 5 ou 6 subprocuradores analisasse o não dele.
Uhum.
A mesma coisa, o presidente da Câmara. Imagina o que é o Brasil parado 3 meses acompanhando essa CPI, e aparece lá o relatório nas mãos do meu amigo Arthur Lira, e ele diz: não acho que é motivo de impeachment. Não tem uma comissão que pode estar acima dele. Nós temos que parar esses poderes imperiais. Por isso, quando o Pedro, eu não vi, mas eu concordo com o que ele disse, não é uma República de Curitiba, é um Império de Curitiba, nós temos também que enfrentar esses poderes imperiais nas mãos dos presidentes dos poderes. Senão, nós vamos mobilizar o país para ver mais ou menos aquilo que nós já sabíamos. Eu falei isso para o Renan. Você tá relatando uma comissão que o final dela é mais ou menos conhecido. O que vai fazer a diferença são provas bem produzidas, são depoimentos contundentes. Por isso é que esse artigo que vai sair agora sobre a questão de como interrogar é importante, porque o relatório não vai poder dizer assim: a senadora Cátia Abreu, na sua brilhante intervenção, falou isso. Não, isso aí não é matéria de relatório.
Uhum.
O relatório é a resposta do que está sendo interrogado. É a resposta do que está sendo investigado. E os documentos. Essa é uma questão importante.
Eu vi, desculpa lhe interromper, Cacá, eu vi a mesma manifestação do senador Humberto Costa, que também foi belíssima, porém ele acabou sem pergunta. O problema é isso, a gente tem que ter um processo bom, para se a opinião pública, se as pessoas... Primeiro que a gente não julga por opinião pública, julga-se processo. né? As pessoas, ou a sociedade foi movida muito também por uma ajuda que, como você bem disse, a Lava Jato era um case de sucesso, era uma jogada de marketing que alimentava essa sanha punitivista. Também não concordo e não comemoro prisão, e não creio que seja a salvação do nosso país o sistema penitenciário. Mas o povo precisa saber que existem balizas. O povo, quando eu digo eu faço parte desse povo, né? As pessoas têm que estar cientes de que existe uma base muito sólida da justiça e que deve ser respeitada. Eu quero puxar a próxima pergunta, mas antes, Cacá, eu queria te contar que durante todo, depois que o presidente Lula saiu da cadeia, eu fui advogado da vigília durante os três primeiros, durante todo o tempo, mas os três primeiros meses eu morei lá na vigília. E quando a gente saiu, a gente ia toda quarta-feira em frente ao Ministério Público Federal falar sobre todas as revelações que estavam saindo tanto pela Intercept como pelo Reinaldo Azevedo, tantos outros jornalistas, a Veja também publicou, a Agência Pública também. A gente fala toda quarta-feira com o seguinte lema: qual que é o tamanho da sua indignação? E a gente começava com 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, era pouco número, mas a gente falava exatamente, muitas das palavras que eu usava sem pedir licença, mas usava palavras suas, muitos do que a gente encontrava, que eu lia nos artigos De grandes juristas. E agora a gente, eu percebo aqui, né, por ser morador de Curitiba, que esse povo que era lavajatista, que estava junto com o ex-juiz e ex-ministro, e eles pegaram e fugiram para o seio reacionário da força mesmo. Então eu queria, eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria queria pelo menos saber um pouco mais, Cacai, como que eles levaram isso até ter ódio do STF? O STF não está no seu melhor momento, indubitavelmente não, mas será que ele está no seu pior momento? Porque todas as pessoas agridem, falam obscenidades contra a Suprema Corte. É algo que é a base da nossa estrutura jurídica. Você poderia falar alguma coisa sobre isso, Cacai, por gentileza?
Olha, eu entendo.
Não sei se eu me fiz entender também, falei demais.
Claro que sim, eu entendo. Eu entendo, Felipe, que tudo que a gente às vezes critica, esse grupo que assumiu o poder, que na verdade é o mesmo grupo, quer dizer, os apoiadores do Moro, que se bandearam pro Bolsonaro, não é que eles se bandearam, eles faziam parte do mesmo grupo, talvez nunca tenha tido no Brasil uma extrema-direita tão articulada, uma extrema-direita que realmente assume que é extrema-direita, é um direito. O Brasil teve um partido fascista na história recente, que foi um partido fascista forte. Então nós temos que ver a história do Brasil para poder entender o que está acontecendo. Agora, eles têm uma estratégia, nada disso é à toa. O presidente Bolsonaro, que para mim, intelectualmente, ele é um homem muito frágil, mas ele tem uma estratégia de ação. Ele não virou presidente da República à toa, ele representa um grupo financiado por importantes empresários que agora estão divididos, porque ninguém imaginou que ele levaria o Brasil à bancarrota desse jeito. Mas nós temos que entender o seguinte: essa estratégia tem como base fragilizar as instituições. Então, o Supremo, por isso é que você tem os mais malucos, que são financiados, para dizer: tem que trocar o Supremo, tem que fechar o Supremo. Agora, isso quando vem de grupos que apoiam, tem uma força, mas que você consegue suportar. O presidente da República propôs o fechamento do Supremo. O presidente da República foi para a porta do que a gente chama aqui de quartel-general do Exército, para propor, na frente do quartel-general do Exército, para propor o fechamento do Supremo e do Congresso Nacional. Então, assim, o esgarçamento das instituições não é só dos grupos que a gente vê pela mídia, porque essa mídia deles, que felizmente esse inquérito Supremo deu algum tipo de controle, algum tipo, está longe de ter controle, porque ninguém tem controle no mundo inteiro. Sim. Dessa mídia maluca, mas algum tipo de controle. Por quê? Porque foi acima dos financiadores. Esse inquérito Supremo, que muitos criticam, a vantagem de eu não ser professor é que eu posso ter também uma visão política histórica, que foi importantíssimo que o Toffoli abriu com o Alexandre Toca, porque é exatamente ali que você começou a poder cortar os financiadores. O financiamento é só de empresários brasileiros? Claro que não. Seguramente tem forças que vieram para cá, que já apoiavam a Lava Jato, que destruíram as empresas de construção do Brasil. No mundo inteiro você enfrenta a corrupção sem destruir as empresas. Aqui no Brasil, que tinha uma excelência na construção, destruíram a Lava Jato. A Lava Jato destruiu a Odebrecht. A Lava Jato acabou com a Petrobras. No momento que a Petrobras estava, era o maior investidor do mundo e mais. Estava chegando no pré-sal. Então, nós temos que ter uma visão muito séria e crítica disso. Nada disso é por acaso. Esse ataque ao Supremo Tribunal faz parte de uma estratégia desse grupo de desestruturar as instituições. Quando o presidente Bolsonaro, infelizmente usando nomes até conhecidos do direito, veio dizer da hipótese de uma subleitura do artigo 142 da Constituição para falar que as Forças Armadas poderiam ser o poder moderador. Aquilo era o quê? É um jogo, um ensaio, um balão de ensaio, que se pegasse, era a hipótese de um golpe constitucional. Não existe golpe constitucional. O golpe é contra a Constituição. São fascistas de extrema-direita, claro, que tem uma estrutura financeira importante de empresários e que usam a fake news deliberadamente. No Brasil tem uma discussão falsa, que é a liberdade de expressão e as fake news. Liberdade de expressão, que é a sustentação de qualquer Estado democrático de direito, essa liberdade ela tem também limites. Não existe direito absoluto. Eu falei isso da tribuna do Supremo Tribunal. Eu falei, o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Essa é a regra da harmonia entre os poderes estabelecidos. E a fake news é crime. A fake news não tem nada a ver com liberdade de expressão. Eu estava comentando num debate que fiz essa semana. Eu estava aqui na minha casa há, sei lá, 5 meses atrás e vi um poder de manhã com 600 mensagens no meu telefone, vários telefonemas, me ligam um jornalista, fala, cara, você viu na imprensa, tem lá um tal de Alan, um desses bolsonaristas empeternidos aí, que diz que eu, a China e a Coreia do Norte tínhamos uma mala de escutar o presidente da República, de escutar o ministro supremo, uma coisa espantosa assim. E eu, o que você vai fazer? Eu falei, olha, lá em Patos de Minas, minha cidade, fala que fama de poderoso, comedor e valente, você não desmente. Eles estão me comparando a duas potências nucleares. Eu vou ficar quieto e fingir que é verdade. Né? A coisa era tão cruel. Depois eu fui ficar sabendo, o cara tem 700 mil seguidores. Então, fake news, é crime, não é liberdade de expressão.
Não, exatamente.
Tem que ter coragem de fazer o enfrentamento. Você é um homem que tem a responsabilidade pública de ter um programa numa rádio que fala para Curitiba, quer dizer, e para, evidentemente, o Brasil inteiro hoje em dia. Então, assim, nós temos que ter a coragem de fazer os enfrentamentos. O Supremo Tribunal é alvo gravíssimo que fazem com ele, exatamente porque ele dá essa estabilidade que nós precisamos. O Supremo não tem faltado ao Brasil nessa hora. Por exemplo, só para devolver a palavra a você, respeitosamente.
Não, cara.
Quem foi o ministro da Saúde, de fato, nesse governo fascista e absolutamente cultor da morte nos últimos tempos? O ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski foi que tomou as principais atitudes pró-saúde pública, pró-vida. Quer dizer, o Supremo, que é um poder inerte, só há esse provocado, não tem nos faltado nessa hora.
Perfeito, perfeito. Também faço, a gente também faz, não com tamanho brilhantismo, mas também fazemos essa visão, Cacá e nós aqui do Vamos à Luta. E como é um programa de rádio, né? Como eu já lhe disse, a gente vai caminhando meio que para o fim já do nosso bate-papo, infelizmente, porque é um prazer estar aqui com você, estar te escutando. Mas a gente preparou mais uma. Mas, sabendo um pouco dessas suas peculiaridades, das suas idiosincrasias, Cacai, que agora acabei de ficar sabendo que é um comunista empedernido, de acordo com o Alan, um Alan dos Santos, somos, né, comunistas, né? Enfim, a gente guardou mais uma surpresa que eu gostaria que o André aí pudesse fazer a gentileza. Por favor.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.